ele é chateado, ele não tem essa satisfação toda, esse prazer todo em ter conhecido isso. Por quê? Porque a ciência de um modo ao mundo não aceita o evangelho, resiste. Ali é como se fosse o diabo, como se fosse o espírito maligno, tentando peitar Deus, tentando dizer assim: não, nós vamos resolver. Pode ser que nós vamos resolver o nosso problema aqui. Nós vamos resolver os nossos problemas aqui. E aí nós vamos resolver, pronto. Nós vamos descobrir como faz isso, como faz aquilo, nós vamos descobrir. E aí então ele descobre com 23 anos o DNA. Aí está o caminho da vida. O que é vida? Ele escreve um livro. O que é vida? Eu gostaria de ler esse livro. O que é vida? Né? Então ele descobre ali. O que é vida? Será que esse cientista não está buscando? Será o que ele está buscando? Será que o que ele está ali pensando não é exatamente isso aqui? O que é vida? Para que vida, gente? Vida não é para fugir da morte? Para que vida? Não é então para fugir da morte? Não foi isso que Jesus fez? Oração, orações e súplicas. A quem eu podia livrar da morte? Não seria isso que o cientista está também querendo fazer? Esforçando para se livrar de quê? Da morte? Não será esse o problema do homem, do mundo? A morte? O sofrimento? A morte, o sofrimento? É. O sofrimento, a morte, a dificuldade, a tribulação. E aí existem cientistas, pessoas que estão aí trabalhando nessa direção. Pessoas que estão aí ganhando uma fortuna para, amém? Descobrir a cura do câncer. Para poder facilitar a vida do diabético. Amém? Para aumentar a vida das pessoas, melhorar um pouco, diminuir um pouco da mortalidade infantil. E os cientistas estão aí trabalhando. Mas só que ele falou lá o seguinte: ele vai lá, separa o DNA. 23 anos. Quantos anos ele tem agora? 70 e tantos anos ele tem. Aí ele diz o seguinte: e agora? 50 anos. Aí vai mais 50 anos para você fazer mais isso. Aí vai mais 50 anos para você fazer mais aquilo. Aí o câncer está aí matando. E aí quando você resolve o problema de um, vem outra coisa. Aí é mais 50, mais 60, mais 80. Com quantos anos Jesus, né, de 0 a 33, que ele morreu com 33, não foi? Hã? Deus pegou um lodo, barro, passou no olho. Né? Acabou lá amontoado lá no meio das muletas, cama no chão, ele pega sua cama, sai, vai, anda, põe isso nas costas, vai embora. Né? Lepra. O outro, enterro, andando, ele para o enterro, para o enterro, abre aí, tá. A outra lá, a menina. Amém, gente? Amém? Foi isso. Orações e súplicas. Se ele fosse ficar 50, 100 anos estudando qual, né, a capacidade que o barro tinha para poder curar a visão, ele gastar mais uns 100 anos. Qual o caminho mais curto que ele achou? Qual o caminho que ele achou? Hã? Qual o caminho? Sabe o que, que eles não creem? Sabe o que é que eles, a dificuldade deles? É que eles vão por outro caminho. E esse é o caminho também que a gente aqui também tem a mesma dificuldade. É esse o caminho que nós também temos a mesma dificuldade, Valdemir. Nós insistimos em querer resolver por outro caminho. Nós queremos resolver pela força, pela posição, pelo conhecimento humano. Amém? Dificultamos assim. Criamos obstáculos entre nós mesmos. E fica assim. As coisas vão se dificultando entre nós mesmos. Quem causa toda essa dificuldade é exatamente aquele que não quer que você tenha vida. E aí, bueno, vai passando o tempo. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, e ele está ganhando tempo. E o inimigo está ganhando tempo. E a igreja vai ter que contentar com as coisas que os cientistas encontram. Né? E a igreja vai ter que aceitar o que os homens estão oferecendo. E deixamos o caminho que era o verdadeiro caminho. Qual era o caminho então, Ramiro? Qual era o caminho então? Hã? Né? Deus, orações, súplica, Senhor, Senhor, o que fazer? Senhor, ensina, Senhor, tem misericórdia de nós, amém? Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Não, nós queremos ir lá, tomar satisfação, fazer reunião, provar humanamente, fisicamente, que a Rosimeire tem razão, né? Que o Humilde tem razão, e que o fulano está errado, que o Bertão está errado, e que não sei o quê, e papapá, etc. Tá vendo? Falei. E quem ganha com isso? Nós estamos adquirindo? Não. Ficamos fora disso aqui. Porque quem está fora disso aqui? Está fora da vida. A vida está aqui. Amém? A vida está em Cristo. A vida está nele. Amém? Eu vivo, e vós? Vereis. Manda gostar. Você não vive. Eu vivo, e vós vereis. A vida está nele. A vida está em você o conhecer. A vida está em você o buscar. A vida está em você o ter. Quem tem ele tem a vida. Quem tem ele tem a vida. E quem desobedece a ele? E quem resiste a ele? Sabe? E quem enfrenta, não tem a vida. É ele, gente. É ele que nós temos que buscar. É ele que você tem que buscar, que nós temos que buscar. Não é provando entre nós. Eu estou falando com a igreja, eu estou falando pelo... É aquilo que Deus vai me mostrando, eu vou falando para vocês. Não é entre nós, não é provando entre nós, não é querendo saber se fulano tem razão ou se não tem. É incrível como a gente, com duas, três conversas que, entre um e outro, já surge uma dessas coisas. Eu não sei se você está certo ou se você está errado. Eu não sei se você deve continuar fazendo isso que você está fazendo. Eu não sei. E se nós formos fazer, nós vamos ficar loucos. Eu não sei. O que a gente faz é pregar o evangelho aqui. E você tira as suas conclusões. Mas repara. Presta atenção. Na medida que você vai subindo, Presta atenção naquele que resiste à palavra. Presta atenção naquele que não aceita o Evangelho. Presta atenção naquele que insiste em resistir a Deus. Como é a vida? Vê para que lado ele caminha. Vê qual direção que ele toma. Presta atenção. Se não é verdade. Então, como é que Deus vai edificar a casa? Toda a Escritura caminha para essa direção. Como é que Deus vai edificar a casa? Um lugar para Ele. Então a gente pensa que é Deus que está querendo um lugar para Ele, que se Ele não tivesse lugar para morar, não. É para o nosso próprio bem. Porque se Ele estiver em mim, eu vou estar nele. Eu vou ter vida. Mas a dificuldade enorme que nós temos é exatamente a desobediência, né? É o não acreditar. Não confia. Amém, gente? E nós vamos aqui. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então, a obediência é uma coisa que a gente aprende. Ainda que era filho, aprendeu. Eu acho interessante a maneira como Jesus fazia, ensinava. Ele ia. Ele ia falando e ensinando. E atrás dele vinha o povo, vinha a multidão. Atrás dele vinham as pessoas. Era o mesmo jeito de hoje. Quantos ali, Ramiro, não queriam provar situações diferentes? Ele não dá para você ficar discutindo com a pessoa. Não dá para você ficar discutindo com a pessoa. Nós já passamos disso. Se nós voltarmos nisso, vai ficar difícil. Não dá mais para você ficar discutindo com a pessoa, tentando provar para a pessoa qual é o sexo do anjo. Não dá. Você tem que ir antes que você também se fica para trás. Você tem que ir e saber que você está bem, que Deus está falando com você. Assim, foi assim que Jesus fez. Você está bem e está caminhando. Não olha para trás, não põe a mão, não olha para os lados, põe a mão no arado, toca para frente. Não fica, porque senão você vai ficar. Se você ficar querendo explicar para os outros, tentando provar para as pessoas que você está certo. Não é assim? Concorda que a gente perde muito tempo nisso? Concorda que acaba a gente até desanimando? Então Jesus falou para os seus: vocês não entram? Não entram? Hã? Não deixa ninguém entrar. Vocês não entram e dificulta àqueles que estão querendo entrar. Vê se não é obra de Satanás. Vê se não é obra do diabo. Não entra aqui. Não entra onde? Vê lá. Não tem isso aí. Agora, por que que não entrou, hein? Por que que não entrou? Vamos ver. Vai, vocês é que tem que falar com a linguagem de vocês. Não entrou por quê? Não, linguagem sua mesmo assim, natural, lá, coisa lá da cozinha. Não, coisa da cozinha, lá da cozinha mesmo assim, por enquanto. É. Não entrou por quê? Vamos ver, coisa lá assim, lá da cozinha, do quarto, da... Onde? Não entrou por quê, filho? Então, por quê, Paula? Hein?
Ah, eu creio porque a gente fica envolvido com as coisas aqui. As coisas, né?
Mas, dentro disso que nós estávamos falando, os fariseus não entravam e não deixavam ninguém entrar. Aí você não entra por quê? Isso.
Ele fica discutindo com a pessoa, querendo provar quem é certo, quem é errado.
Chateada, porque o outro não quer entrar.
É, se desanima, porque o outro não quer, né? Não acredita, não aceita.
Aí você fica amolado, né? Triste, porque o fulano não quer entrar, porque esse clã está tomando outro rumo, e etc.
Amém. É assim mesmo.
No dia a dia que eu estou falando, lá na cozinha, lá na hora de... Fulano que é assim, vou ficar assado, né? Lá, a vida da gente... Existe uma força espiritual, gente, que você não vê, e essa força trabalha nesse sentido, e não escolhe hora, não. E a melhor hora é ali. É ali na hora que a namorada e o namorado... O namorado não quer, a namorada quer, mas o namorado não quer. É na hora que o... Né, lá o... Vontade de falar as coisas. É isso. Não entra e não deixa o outro entrar. Né? Como que você entra? Orações, súplica, intercessão, renúncia, conversando com Deus, procurando entender, procurando saber, crescer na graça, no conhecimento, né? Desenvolver. Olha, não é assim que a ciência descobre lá. Pronto. Mas eles passam 50, 100 anos para poder achar uma coisinha. Ao passo que Jesus chegou com 30 e poucos anos, dentro de poucos anos, o que ele fez? Levantou o defunto, curou a lepra, né? Curou a cegueira, ressuscitou o morto, Lázaro e etc. E pegou o outro que estava todo quebrado, mão atrofiada. Ele descobriu tudo. Opressão, né, Paulo? Hã? Pois é. Isso, endemoniado. Já pensou o que eles fazem aí com as pessoas deprimidas? Coloca aí num lugar e põe a pessoa mais deprimida ainda. Remédio pesado, etc, etc, tá. Ao passo que Jesus falou, sai, filho, uma égua. Deixa essa pessoa em paz. Pronto. Amém? Amém, gente? Aí o cientista diz lá o seguinte, que o problema do homem, aí eles que acreditam na natureza, o homem religioso, ele fala lá, você vê que ele não acredita em Deus, né? Dá a entender que ele não acredita em Deus, mas dá a entender que o homem religioso, e que todo mundo busca fugir do sofrimento, ele fala lá, que todo mundo busca a fuga do sofrimento. Amém, gente? Jesus Cristo, o Deus que nós temos e que muitos não têm, o Deus que eles não estão entendendo, que não estão aceitando, é o seu Deus. E só tem uma coisa, nós usamos muito pouco. Só tem uma coisa, o diabo vai nos apertando de tal forma que a gente deixa ele de lado. E começa então cada um estabelecer a sua própria justiça, começa então cada um querer, e aí o inimigo alcança o objetivo dele, que é, vou botar esse contra aquele, e os dois ficam discutindo, e os dois aí ficam etc, etc. Você perdeu o seu tempo, você devia estar longe. Larga o humilde, deixa o humilde se lascar. É. Amém? Fala para ele, né? Vai, meu servo, tu irás. Amém? Mas tu verás. E aí deixa o teu servo sumir na capoeira. E você toca para frente. Toca para frente. Mas não, aí a gente fica ali. Moisés e Jesus Cristo. Qual a diferença que foi? Hã?
Moisés ficou brigando com Deus por causa do povo, discutindo com Deus por causa do povo, e Jesus foi embora.
Amém? Qual a diferença foi? Jesus e Moisés?
É essa mesmo.
Amém, concordo. É essa mesmo. Ele... ficar sempre intercedendo pelo povo. E Jesus fala, quem quiser me segue. É isso aí.
Amém. Jesus não usou, às vezes, aquelas expressões que a gente fica com vontade de usar. Mas ele tocou para frente, Ramiro. Às vezes nós somos censurados aqui. Às vezes nós somos censurados pela maneira, pelo jeito que às vezes nós fazemos. Mas é porque nós estamos se esforçando para fazer como Jesus ensinou. Você já pensou? Daqui 30, 40 anos, 50 anos, voltar, aí as pessoas voltarem até aqui e dizer: é, irmão, bem se eu tinha razão. Mas aí, nós poderíamos ter um povo, uma igreja, nós poderíamos ter um povo tremendo, forte, nós poderíamos fazer tanta coisa, aí vão voltar daqui 50 anos. É, irmão, né? Aí já não vai falar mais comigo, vai falar com quem? Sei lá. Comigo não vai mais, Deus quiser. Mas vai dizer: olha, irmão, bem que nós podíamos ter dado ouvido a Deus, bem que nós podíamos ter, porque nós poderíamos ter feito muito mais, nós poderíamos ter, né? Mas ficou, tropeçamos na pedra, tropeçamos aonde não podíamos tropeçar. E conformados com esse mundo, conformados com as coisas desse mundo, perdeu a vida, perdeu aquilo que Deus estava oferecendo para nós, que era a vida. Amém? Desobediência, teimosia e etc. Ficamos para trás. Amém, gente? É, 1 Pedro, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 1 Pedro, que eu falei, quanto? 1 Pedro 1, 17. E se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas, se invocai por pai, aquilo que eu falei ontem, ele está aqui, mas eu o chamo de pai, ele é o meu Deus, amém? Ele é o meu Senhor, meu guia, ele é a minha luz, eu ando na luz, ele é o meu referencial, a minha salvação é ele. Amém? Então, se invocais por pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Então foi o que eu disse para vocês, olha aí. Sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Então, não quer saber. Ele não pode, Ramiro, fazer acepção de pessoa. Ele não pode ficar preso. Porque o mundo, todos pecaram e todos precisam de salvação. Todos pecaram e todos precisam disso. Então não pode fazer acepção de pessoa. O que é fazer acepção de pessoa? Então tá bom. Aí a divina me serve ali, eu chego ali, tomo café lá na divina, entro lá dentro. E aí, divina, tudo bom? Então, vem quando senta lá no sofá da divina, etc, etc, etc. Aí dá o direito. Você sabe que o inimigo explora isso? Explora. O que o inimigo vai fazer? Vai fazer o quê? Vamos ver. Eu vou, sento, a divina me trata muito bem. Eu tomo um café lá, às vezes até sem pedir. Vou lá, pego um café. Aí o que o inimigo vai fazer, André? O que você acha que o inimigo vai fazer?
Eu creio assim que ele vai fazer ter amizade entre vocês dois, para o senhor não poder falar a verdade para ela. Ou precisa de corrigir? Ah, mas eu tomo café lá em casa, e como é que você vem corrigir desse jeito? Então vai um lacinho ali meio astuto.
O filho de uma égua, ele é terrível. Ele faz, ele, sabe? Ele faz isso. Para quê? Para eu depois não ter coragem de falar para a divina o que eu tinha que falar. Para depois, eu vi um sonho e eu discerni o sonho fazendo uma barriga. Para quê? Para não
magoar a divina, né? Verdade. Como é que você vai tomar café?
Defender o cafezinho, defender, né? Não, traz aí, certo, tal.
Amém.
Aí eu vou fazer o quê? Acepção de pessoas. Vocês concordam com isso? Ah, mas você viu o que você fez com a dona Belina? Você viu o que você fez com o fulano? Meu Deus, como é difícil. Como é difícil. Amém. Pedro, ao lado de Jesus, companheirão, caboclo, bom de estar de, né? Estar junto com ele, esforçado, etc. E Jesus? Hã? Falou para ele o que tinha que falar. Pedro ficou chateado, ficou. Meu filho, mas fique chateado, é para o seu próprio bem. Fique chateado comigo. Prefiro que você fique chateado comigo. Amém. Hipocrisia. Hipocrisia. Amém? Tem demais aqui no meio de nós. Ou não? Tem ou não tem, gente? Muita coisa errada. Que o inimigo aproveita dessa situação. Ele vai, claro que vai aproveitar disso. É claro que ele vai fazer isso. Você não tem coragem de falar para um, não tem coragem de falar para o outro. É, sabe que ninguém vai falar com você. Às vezes você sabe. Por tudo que eu faço para ele, eu sei que ele não vai falar para mim nada disso. Não entra e não deixa ninguém entrar. E o bicho fica realmente na porta, sabe? E ele fica na porta e ele dificulta você entrar. E ele perturba a sua vida. E aí, por causa disso, daquilo, Ramiro. Foi falado ontem, né? Nada. Às vezes uma coisa pequena. Mas aí, a força que às vezes a pessoa tem. Como tinham os fariseus. E por que que Jesus aceitou o batismo de João Batista? Porque João Batista não tinha isso. João Batista não tinha isso. E Jesus foi lá e disse, João Batista, eu concordo com você, me batiza aqui. Porque João não tinha isso. Amém? Onde é que nós estávamos? Por quê? Onde é que está? 1:17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Amém. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrinação. Nós estamos aqui peregrinando. Nós estamos aqui, sabe? Gosto demais de você. Sabe? Preciso demais da sua ajuda, da sua. Mas não posso concordar com você. Não posso concordar com você. Amém? Eu lembro muito bem disso. As coisas ficam guardadas, às vezes, no meu coração. Quando o inimigo chegou para mim e conversou pessoalmente. Porque ele falou para mim, olha, você está querendo comprar um carro, tá? Eu te dou um carro novo. Os problemas que você está passando lá, não sei o que, eu estou sabendo. Mas você sabe também por que você está passando esse problema. Então, em outras palavras, dá ouvido a mim. Me escuta. Não, eu não posso dar ouvido a você. Não posso te ouvir. Então, aguenta. É isso que acontece conosco. É isso que às vezes acontece conosco. Ouve e eu te alivio. Não ouve. É peregrinar. Andar na terra que não é sua. Tem cuidado. Aí sim, aí você tem que ter cuidado. Porque você sabe que o inimigo já se manifestou. Muitos aqui nunca nem viu o inimigo. Muitos aqui não sabem nem que o inimigo existe. O inimigo não se manifestou ainda na sua vida. Amém? E aí você vai na ilusão de que existe o inimigo. Concorda comigo? Deu para entender o raciocínio? Deu, Fernanda? Deu para entender o raciocínio, Fia? Deu para entender, Suzane? Deu para entender, Ramiro? Vamos ver. Repete o que eu falei e o que a gente tem que aprender com isso.
As últimas coisas que você falou sobre ele se manifestar?
Muitos ainda não acreditam. Porque o inimigo nunca manifestou na vida dele. Ele nunca disse que isso é obra do diabo. Ele não entende que aquilo é obra do diabo. Então o inimigo nunca manifestou, assim, na vida dele, de tal maneira que ele possa entender, isso é obra do diabo. Tá certo? E se o inimigo nunca manifestou na sua vida, se você ainda não entendeu que isso é obra do diabo, como que você vai lutar contra ele? Não vai lutar. Você não vai lutar contra ele. Porque ele ainda não se manifestou na sua vida. E você não acredita que aquilo é obra do diabo. Como que você vai lutar contra ele se você ainda não entendeu? Não viu?
Não.
A gente pensa que diabo é só quando manifesta, você está babando aqui. Só quando manifesta aquele espírito aqui que você tá, fica aqui, está enrolado no chão aqui e tal, babando aí, aí é diabo. Fulano está diabo. Quando o diabo está, às vezes está tudo aí. Tira a mão da boca, Suzane. Concorda mesmo? E a gente não atribui a obra do diabo. Então não tem nenhum diabo aqui. Né? Só se manifestar e o sujeito cair no chão babando aqui. Você viu o diabo?
É.
Babando, velho. Só. Se não babar, se não fizer isso, se não quebrar, se não for um demônio desse tipo, ele faz isso. Mas aquele que põe você no colo, amém? Aquele que faz cafuné, esse você quer.
Não é todo mundo que gosta de cafuné, não, né? Babi da Badia gosta.
Amém? Mas não é mesmo? Rosno, né? Qualquer coisinha, um cochichozinho no pé da orelha, a gente já tá cedendo, né, amigo? Hã?
Muito difícil, hein? Estou aqui pensando. Muito difícil.
Então, como que ele se manifesta em sua vida? Agora deu para entender, filha? Né? Deu para entender?
Uma conversa.
Você tem uma pessoa aqui que está ali sempre. Alguém que conversa, alguém que está. E você tem que perceber. Jesus conversando com os discípulos, ele falou, um, tá lá, três, cinco. Ele falou, um é? Não. Um era. Aí ele, olha pra você ver o detalhe. Entre eles ficaram sem saber quem era. Amém?
Tanto que a coisa é difícil detectar.
Entre eles, será que sou eu? Será que sou eu? Ou é a Suzane? Ou é o Elmo? Humilde? Amém? Se fosse fácil, Ramiro, fosse fácil. Um era diabo. Amém, gente? Tem que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, Silvia. E aí você, é onde você faz acepção de pessoas. É aí onde você fala, não, não tem jeito. Aqui não tem nenhum. Aí você, não, você faz acepção de pessoas e... Nós temos que perceber. Perceber, porque só vamos poder ajudar a igreja. Só vamos poder ajudar a igreja. Ajudar essa igreja física a entrar no mundo espiritual. Só vamos poder dar uma colaboração para o mundo de um modo geral se nós tivermos essa visão. Se nós tivermos essa visão. Amém? O sonho que Deus deu para mim a respeito da comunidade. Como foi que o diabo cativou a comunidade? Como foi que o diabo fez com aquele povo? Não foi? Dando presentes? Ou, não foi? Ele sabe. Foi dando presentes. Aí, ganha um presente, ganha mais outro. Ganha, como é que você vai contra uma pessoa que chegou ali, assinou o cheque e deu uma fazenda? Não é? Como você vai fazer? Olha, não mexe com os podões, esse povo aí, ó, tá ajudando. Aí a igreja foi corrompida. E o inimigo entrou no meio e arrebentou com a igreja. Por quê? Porque não pode falar isso, não pode mais falar aquilo, não pode mais pregar isso, não pode mais pregar isso. Amém? Julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Amém? Você segue Jesus em tudo, porque ele é um cordeiro sem defeito, sem mancha. Não tem defeito. Não tem defeito. E o que eu tenho que buscar? É isso, é ser assim, sem defeito. Você tem a coragem de alguém chegar e dizer, como chegaram para Jesus, vou, tudo bem. Qual é o meu pecado? Pronto. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Se você tem essa consciência tranquila, qual é o meu pecado? Você vai poder me acusar. Eu tenho contra o Senhor isso, isso, isso. Eu tenho contra você isso, isso, isso. E se eu for inteligente, se eu quiser realmente Deus, eu vou resistir? Não, eu vou dizer, obrigado, Elmo, se você tem isso contra mim, eu vou procurar me corrigir nisso, eu vou me esforçar para mim me corrigir nisso. Eu tenho contra você isso, e eu vou reconhecer, e eu preciso reconhecer que você está certo. Se não, divina, nunca nós vamos crescer. Nunca nós vamos crescer. Eu não posso falar para você. Eu não posso chegar para você dizer isso. Uma vez eu conversando com a Suzana, e falei, minha filha, se eu não puder chegar para você, falei, não, o senhor pode. O senhor pode falar. Porque se eu não puder chegar e falar para você o que eu quero falar. Agora, se eu não tiver a unha, Suzana, se eu não tiver nada, se eu tenho a minha consciência tranquila que aquilo não está afeto a mim, eu também não digo nada, fico calado, fico quieto. Eles tinham muita coisa contra Jesus. Tinha muita coisa contra Jesus. E eles viviam atrás tentando pegar. Só que não procedia. Jesus tinha sempre a sua consciência tranquila, que aquilo não procedia. Qual é o meu pecado? Por quê? Né? O que você queria mostrar? Eu mesmo. Acha um pouco de escritura aí para você ver nisso. Que coisa tremenda, que coisa boa. Por quê? Porque eu te faço. O que eu fiz para você? Né? O que eu tenho feito de ruim? Eu tenho. E é isso que é bom. Isso é que é bom. Isso é que é bom. É o inimigo ficar rodeando você, né? Procurando alguma coisa para... E não ter. E não ter. Amém, gente? Amém. Mas precisa vigiar, precisa ter cuidado. Porque se ele tiver alguma coisinha contra a gente, ele vai explorar aquilo que ele tem contra nós. Amém? Aleluia. Aleluia mesmo. Bom demais. Deu para entender, né, amigo? Quem lembra lá daquelas passagens que ele fala assim, né? Quando Jesus conversava com eles, com os fariseus ali. E os fariseus tentando arrumar. E ele... Pois é. O que, por exemplo? Contra mim? Amém. Orações e súplica. Por quê? Exatamente por causa disso. Orações e súplica a quem eu podia livrar da morte. Por quê? Por que você acha que ele aprendeu? Porque ele fez oração, né? Por que você acha que ele viu o inimigo ali? Porque ele estava com Deus. Porque ele orava. Amém? Que ele não perdia tempo, o Nilson. Acontece que nós vamos perdemos tempo para a festa, aceitamos as coisas, as honrarias dos homens, né? Aceitamos as coisas e ficamos presos. E Jesus não, ele orações de súplica e ele, Deus abria os olhos dele e não deixava ele ser tropeçar em nada. Deus abriu os olhos dele. Aí, onde eu acho que nós falhamos demais, porque a gente não faz aquilo que ele fez. Nós não fazemos orações, não fazemos súplica. Nos deixamos levar pela aparência, nos deixamos levar pela aparência, por qualquer coisa, e etc. E ficamos impossibilitados de falar a verdade. Ficamos impossibilitados de ser positivos. Amém? Concorda? Tem coisa que você vai ver. Por exemplo, um caboclo babando ali no chão ali, né? Um esteja violento, quebrando tudo, o outro xingando, falando palavrão no meio da rua. Isso você não precisa perguntar a ninguém, você já sabe, né? Mas se vier. Não, trazer um presente para você na porta da sua casa também pode ser, não pode? E se você estiver andando com Deus, se você estiver fazendo orações de súplica, tal, Deus pode abrir os seus olhos e dizer, olha, cuidado com esse presente. Cuidado com essa amizade. Cuidado com esse, isso. E assim por diante. E assim por diante. Porque senão de repente a gente põe o pé num laço, de repente a gente é enganado. E Deus pode nos livrar. Amém. Amém. Deus falou com a gente, ajudou? Ajudou? Ajudou a igreja? Ajudou? A gente, é fácil a gente ser enganado. Depois a gente vai ver o desastre que acontece. Amém.
Amém. Não, não tem nada para ler, não. Amém. É verdade.
Uma passagem que o senhor pediu aqui, ó. Quando Jesus curou no sábado. Aqui fala assim, ó. Mateus 12:11. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha? Mateus 12:11. A questão que o senhor falou, né, que ele fazia só o bem, não tinha ninguém para condenar ele, mas você percebeu que ele fazia só o bem. Aqui fala assim, ó, e ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência lícito fazer bem no sábado. Então disse aqui, e os fariseus, no 14, e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. É o que o senhor falou, né? Quer dizer, ele tinha consciência limpa. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava crendo, porque ele consultava a Deus, ele suplicava orações. E é o mesmo caso da igreja. Eu creio que a gente não vai ter essa liberdade também, porque não tem nenhum mal. Jesus, eu acho que as pessoas não pôde acusar um mal contra ele, mesmo quando ele foi crucificado, né? Nós matamos o Filho de Deus. Você vê que Jesus realmente, ele percebia os espíritos que estavam ali. Aqui na frente fala assim, ó, no 12:25, depois que ele curou o demoniado, curou a lepra, etc. No 12:25. Porém, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, é o que o irmão perguntou ali, ó. Jesus adquiriu isso, ele cresceu em sabedoria, em entendimento. Nos 33 anos, ele chegou a esse ponto de saber o que estava por detrás, de perceber que o inimigo estava ali, ó, rodeando, etc., do lado de Pedro. Então eu creio que nós vamos aprender com isso também, obedecendo, uma reunião aqui, uma palavra ali, né? Eu creio que ele é o caminho. Agora está falando para o Ender. Você não aprende isso em universidade, não aprende isso em conhecimento do mundo. E é isso que nos livra da morte, né? Até perceber isso, como foi falado. Muitas vezes uma pessoa que te ajuda. Você não percebe que aquilo é obra. É muito sério, eu acho que é muito sério mesmo. É questão de vida. A gente pensa que é só o mal, né, Suzane? Uma pessoa babana ali, uma pessoa te fazendo mal. Não, muito pelo contrário, é muito mais além, né? É, muitas vezes agradando. E é Jesus, né? É o caminho, esse é o caminho que vai nos livrar da morte.
Amém. Ele vai nos livrar de muitos sofrimentos. Às vezes, quando a ciência gasta aí 50 anos para descobrir uma coisa que pode amenizar o sofrimento, para descobrir quem é o pai, bastava o pai chegar e dizer: o filho é meu, né? Bastava a mãe dizer: é filho daquele lá. Pronto, acabou. Bastava a pessoa não ir lá na maternidade e não roubar o filho de ninguém. Agora, aí vem briga de lá, briga de cá, o filho é meu, não, toma que o filho é teu, então o filho é meu. E aí, aquela confusão danada. E o que que resolveu? Eu pergunto a vocês, o que foi que resolveu? O que é que resolveu para esse menino, para o menino? O tempo que passou, passou, agora não volta mais. A mãe que cuidou dele não era mãe. Que diferença faz? A mãe que sofreu por não ter o filho, por ter sido roubado o filho dela, sofreu um sofrimento. Mas agora tem o DNA que pode saber. Mas vai resolver o problema do menino, não vai? Ah, tá aí o rapaz. Agora, onde é que eu entro nisso? Tá aí o rapaz pensando, onde é que eu vou entrar nisso? O que que vai resolver para mim? Se deixasse, talvez, se deixasse, rejeitava, se aquela mãe fala, não. Agora, se a mãe fosse, se ela tivesse conversado com Deus, eu acho que o conselho que Deus daria para ela é o seguinte: olha lá, que a menina é filha, é seu. Vai ter se lá, tá tranquila, tá bem lá. Chama. É seu. É seu. Mas estão lá, estão arrumando a roupa dele, pagando os trem dele. Dando faculdade pela. Né? Amém. É questão de sabedoria. Mas é uma palavra de Deus. Mas não, fez toda essa confusão. E o que que adiantou? Não tem nada que vai mudar aquele menino a não ser Deus. Nada vai mudar aquela mãe que roubou a não ser Deus. Nem a mãe que deu à luz à criança a não ser Deus. E assim por diante. Mas isso aí é aquele prazer de ter vingado, prazer de ter exigido, prazer de ter feito isso. Errado. Tudo contrário à verdade. E em decorrência disso, sofrimento. Sabe, sabe o que sobrou? Sofrimento. Sofrimento para muita gente. Sofrimento mesmo. E vai, isso ainda vai longe ainda. Você pode ter certeza que não vai longe. Tem coisa, Léo, nunca mais vai consertar. Se arrumar, se consertar, ainda fica ainda a cicatriz. Concorda que nós temos que fazer orações e súplicas? Concorda que nós temos que realmente, Leandro, largar de deixar de que, achar que não sei o que, vai indo, não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém contra nós? E vamos tocando, né, Leandro? Concorda? Ou vamos fazer orações e súplicas? Orações e súplicas. Bem divino, não é verdade? Amém. Valeu aí, gente. Aprendeu alguma coisa? Então, creio que o estudante está aqui rematando, né? Realmente, o nosso problema é o sofrimento. Todo mundo vive procurando aliviar o sofrimento. Tem uma dor de cabeça, você corre atrás de um comprimido. Amém? Todos nós estamos buscando uma forma de aliviar o sofrimento. E isso está sendo oferecido para nós. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Quando Deus fala não endividar, não fazer dívida, não avalizar, não avaliza, não dá, sabe? Aliviar o seu sofrimento. Poupar, eu queria poupar você. Todo jeito nós não temos que passar aqui por esse mundo? Todo jeito não tem que passar? Então, se pudéssemos passar sem sofrimento, seria o ideal. E Deus disse, olha, que a vida pra gente começa aqui. Começa aqui. E a vida é eterna, só que ela começa aqui. Obediência. Aprendeu a obedecer. Aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. Aprendei de mim. Eu sou a luz, eu sou, né, o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Aprenda comigo. Vem. A partir de agora. Mas tem que ser, gente. Mas tem que ser agora. Hoje. Não deixa para amanhã, não. Hoje. Oração. Senhor, ensina, dirige o meu coração. Senhor, põe a luz nas minhas terras. Senhor, me ensina. Senhor, olha, meu Deus, ajuda, ajuda, gente. Nós estamos precisando falar demais da conta com o Senhor. Precisamos falar com o Senhor, precisamos falar. Queremos que o Senhor nos oriente. Não vamos confiar na nossa própria justiça. Não vamos estribar em nossos próprios conhecimentos. Amém? Pode estar bom demais. Mais razão ainda para você orar. Você buscar. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Fonte da vida. Jesus. Amém. O caminho, a verdade. O Senhor, só o Senhor tem palavras. Só o Senhor tem a direção certa. Só o Senhor pode nos ajudar. nos deixar sempre. Ou melhor, a orientação melhor, a direção melhor, em tudo, não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que o Senhor não possa nos ajudar. O que nós precisamos é deixar essa desobediência de lado. O que nós precisamos é deixar de lado toda resistência a Deus, deixar de lado toda ilusão de que somos capazes de alguma coisa, deixar de lado a ilusão de que o inimigo não existe, de que ele está distante, distante. A ilusão de que não há adversário. Pelo contrário. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Pela alerta que nos traz. Ajuda-nos, ó Deus, às vezes é difícil aceitar, às vezes é difícil concordar com o Senhor, porque as palavras do Senhor são palavras provadas, já experimentadas, muitas vezes experimentadas. E quando o Senhor fala, nos convence. Nos convence. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. É por isso que nós queremos estar aqui, permanecer aqui, bem perto do Senhor, aos pés desse monte, aos pés do monte, porque sabemos que tem muito o que subir, porque sabemos o que ter muito, tem muito o que andar para chegar lá onde o Senhor está. Mas é bom saber que a tua palavra nos traz alívio, saber que o Senhor nos conforta, por maior que seja o nosso sofrimento. É bom saber. Que o Senhor é vida. Que a vida está em ti, a verdadeira vida, não a ilusão, mas a verdadeira vida. Amém, amém, amém. Quando nós nos dispomos a te obedecer, te ouvir, a deixar submeter aquilo que o Senhor nos ensina, nós podemos experimentar o que é bom, o que nos traz a paz, o que nos traz o descanso. E assim nós entramos ali neste lugar seguro onde podemos descansar, onde podemos aproveitar a sombra do Onipotente. Amém. Amém. Como é bom, Senhor, meditar na Tua Palavra, nas coisas que o Senhor nos fala. Amém, Jesus, amém.
Ele pode enxugar as suas lágrimas, só Ele pode aliviar o seu sofrimento. E Ele tem o alívio, o nosso sofrimento está ligado à dificuldade que nós temos de acreditar. O nosso sofrimento está sempre ligado a uma desobediência. Só Ele pode e quer descansar você. Aleluia.
Sara minhas feridas e cura.
Vocês, sempre que fizerem, ou que nós fizermos orações, suplicarmos, incluirmos os nossos irmãos espalhados, os nossos irmãos aqui em Goiânia, nossos irmãos no Nordeste, os nossos irmãos por onde nós passamos, nós deixamos irmãos, nós precisamos suplicar por eles. Irmãos preciosos, que a distância dificulta muito o nosso relacionamento. Irmãos, por onde nós passamos, graças a Deus por isso, graças a Deus por onde a palavra tem chegado, né? Onde Deus tem permitido chegar. Irmãos, longe, que às vezes nós nem conhecemos ainda. Que gostariam de estar aqui e com certeza gostariam de estar aqui. Vamos lá na fazenda, né, irmã? Lá no norte,
quantos ainda nem puderam ouvir, que fazem parte desse monte. Deus tenha misericórdia, que nos ensina a buscar as coisas que são de cima, a preocuparmos com as coisas de cima. Amém. Então estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão, amém? Deus possa abençoar cada vez mais essa igreja que é muito preciosa para Deus. Estamos encerrando em nome de Jesus.
Porque me amas.